Let's go, girls! Voltamos com mais um episódio do nosso podcast Meninas Nerd. Conteúdo nerd feito por meninas para todos os públicos. Olá, jovens navegantes desse universo imenso do qual somos apenas partículas quase invisíveis do tamanho de um mero grão de areia. Ufa, tudo bem com vocês? O programa de hoje nem começou e já é um dos meus favoritos. Por quê? Porque nós vamos falar sobre um lugar proibido, de difícil acesso e por isso muito misterioso, que ficou conhecido por alguns como uma espécie de campo de concentração e tortura de aliens, e para outros como um local onde são desenvolvidas tecnologias tão avançadas quanto polêmicas. Polêmicas essas que são desmentidas pelo governo dos Estados Unidos, lógico, dizendo se tratar apenas de uma base militar secreta para o teste de novas armas. A essa altura, você já deve saber que estou falando da Área 51, cenário das mais famosas teorias da conspiração, tanto sobre ETs como sobre o desenvolvimento de super soldados. Então, aperte bem os cintos, pois hoje vamos mergulhar no suprassumo da ficção científica e dos conspiracionismos. O que é mito? O que é verdade? Vem comigo e tire suas próprias conclusões. Apesar dessa atmosfera mítica que gira em torno da Área 51, o que sabemos oficialmente é que ela de fato existe e é uma base militar americana, localizada em uma área desértica no estado de Nevada, nos Estados Unidos. Mas isso é o que sabemos hoje, porque durante décadas a própria existência da Área 51 foi motivo de incertezas e especulações. Isso porque as autoridades dos Estados Unidos negaram por muitos anos a existência real da base, até que em 2013 a CIA admitiu essa existência, segundo o The New York Times. Ah, e ao contrário do que muitos dizem, a base nunca foi declarada oficialmente como secreta, porém todas as pesquisas e ocorrências na área são informações consideradas confidenciais, o que na prática daria o mesmo, não é mesmo? Poxa, veja bem se isso faz sentido. Eu tenho um local que ele não é secreto, mas tudo o que ocorre naquele local é considerado secreto. Ninguém pode invadir, observar, estudar, nada. Segundo os mais céticos, todo esse mistério em torno do local só teria servido para aguçar ainda mais a curiosidade do mundo todo e a partir daí que teriam começado a surgir as mais variadas teorias da conspiração. Ou seja, seria o fruto da imaginação das pessoas por não saber o que está acontecendo no local. Verdade ou não, desde 1950, as pessoas relataram terem visto OVNIs na base militar. Embora esses boatos tenham sido tratados como luzes dos aviões secretos, eles de fato ocorreram e em épocas diferentes, relatados por pessoas diferentes, inclusive por um ex-funcionário da Área 51, mas isso nós vamos ver adiante. Por enquanto, é importante dizer que a Área 51 também teve um lugar especial na cultura pop americana, pois a instalação passou e participou, entre outras coisas, de vários filmes, várias séries. Um dos mais famosos é o filme Independence Day e a série super aclamada, que foi a série de TV Arquivo X, entre outros milhares e milhares de filmes. No próximo bloco, nós vamos analisar um dos relatos misteriosos aí de aparência de OVNIs, que foi o mistério de Roswell, um dos mais antigos relatos de tentativa de contato extraterrestre. Qualquer semelhança com a história do Superman, não é mera coincidência. Segundo alguns teóricos da ufologia, a Área 51 foi o local escolhido para dar início a um programa secreto específico, o de engenharia reversa da tecnologia alienígena. Supondo que o exército americano tivesse, enfim, conseguido recuperar uma espaçonave extraterrestre e alguns indivíduos alienígenas provenientes do acidente em Roswell, o melhor lugar para esconder isso do mundo seria o lugar onde ninguém chegasse perto, e essa é a Área 51. Será que aqueles pequenos corpos que caíram em Roswell eram só manequins, como diz a versão oficial, ou eram, como alguns estudiosos acreditam, pequenos humanoides extraterrestres mortos? Mas e você? O que você acha? No outono de 1995, surgiu um filme que chocou o mundo, intitulado A Autópsia Alienígena. O vídeo em preto e branco mostrava cenas do que seria uma dissecação autêntica de um dos alienígenas levados para a Área 51. O filme mostra a gravação, onde supostamente aparece um exame médico e logo em seguida a dissecação de uma das criaturas mortas. O produtor, Ray Santilli, afirmou ter conseguido a filmagem com um funcionário anônimo da Área 51, que filmou toda a autópsia. E pronto, mais uma bomba havia sido jogada no mundo da ufologia. Pesquisadores do mundo inteiro analisaram o vídeo, que dividiu opiniões. Uns afirmavam ser real e outros, desde o início, diziam ser uma farsa. E após sofrer muita pressão, tanto dos estudiosos como da imprensa, o produtor Ray Santilli resolveu admitir a farsa. Ele fez uma confissão dizendo que realmente havia recebido esse vídeo de um ex-funcionário da Área 51. Porém, o original estava muito danificado e pouca coisa poderia se aproveitar. Então, ele fez o trabalho de recriar as imagens, sendo bem fiel ao original. Aí o pessoal disse: tá bom, a gente acredita. E esse relato deu um banho de água fria nos ufólogos de plantão e foi suficiente para encerrar o assunto por hora. Há quem diga, até hoje, que apesar do filme ser mesmo uma farsa, isso não significa que as alegações e as teorias sobre a Área 51 não sejam baseadas em fatos reais. Alguns até afirmam que esse filme foi uma distração criada a pedido do próprio governo americano como parte de um elaborado plano para esfriar os crescentes boatos sobre os Estados Unidos estarem mantendo alienígenas em cativeiro na Área 51. E no próximo bloco, nós vamos descobrir qual teria sido o primeiro projeto realizado na Área 51, pelo menos de forma oficial. E lá vai spoiler, esse não tem nada a ver com aliens. De aliens vive a Área 51. Afinal de contas, a base secreta mais conhecida do mundo, oficialmente nada mais é do que uma base militar. A primeira instalação militar construída no local foi o campo de pouso auxiliar Indiana Springs, da Força Aérea, que começou a operar em 1942. Eram instalações bem rudimentares, compostas por algumas barracas de madeira e duas pequenas pistas. Estas instalações, criadas no auge da Segunda Guerra Mundial, estão subordinadas à Base Aérea de Edwards e têm seu propósito oficial desconhecido até hoje. A existência de uma base secreta chamada Área 51, no entanto, é um segredo bem conhecido. Mas por muitos anos a Força Aérea dos Estados Unidos não admitiu que ela existisse, até que em 2013 foram divulgados documentos da CIA que revelaram a existência da base e que projetos secretos estão ocorrendo lá. Através desses documentos, sabemos que a base foi ampliada em 1955, porque as salinas planas de Groom Lakes eram um lugar perfeito para construir pistas para um tipo de aeronave completamente novo e ultra secreto. Eram os aviões espiões U-2, aviões construídos para passar sobre a União Soviética a uma altitude onde os radares soviéticos não podiam segui-los. A primeira aeronave U-2 foi testada por volta de 1955 e, desde então, o tipo de aeronave tem sido usado para reconhecimento, inclusive foi usado no Afeganistão. Quando o U-2 começou a voar na base secreta no meio do deserto de Nevada, a altitude máxima para as aeronaves civis da época era de cerca de 6 km. Aeronaves militares podiam voar duas vezes mais alto, ou seja, 12 km. Já a aeronave U-2, de 20 metros de comprimento, tinha uma envergadura de 31 metros e podia atingir uma altura incrível de 21 quilômetros. Portanto, não é de se admirar que pilotos civis que observaram aeronaves nessa altitude tenham relatado as misteriosas descobertas como objetos voadores não identificados. E as missões secretas na base continuaram, até que em 1959 ocorreu o desenvolvimento do impressionante avião espião Lockheed A-12, que podia voar mais alto e mais rápido do que qualquer outro avião. Com seu perfil antirradar plano característico, não se assemelhava a nenhum outro tipo de aeronave conhecido. E foi também em Groom Lake que a Força Aérea desenvolveu o protótipo do SR-71 Blackbird. Foi a primeira aeronave furtiva real testada a primeira vez em 1977. Desenvolvido para o bombardeio tático furtivo, o SR-71, com sua forma angular e especial de asa, não se assemelha a nenhuma outra aeronave, além de ser considerado o avião com propulsores a jato mais rápido da história. Sim, a verdade é chata, não é mesmo? Foi então que em 1989, um homem chamado Bob Lazar apareceu para jogar fogo no parquinho. Um ex-funcionário disposto a contar tudo o que realmente acontecia no subterrâneo da Área 51 e de onde vinham os grandes avanços tecnológicos alcançados pelos Estados Unidos nas últimas décadas. Isso e o polêmico Projeto Abigail você confere no próximo capítulo. Bob Lazar disse que era um cientista e trabalhou em um projeto nuclear em Los Alamos, até conseguir um emprego na Área 51. Lazar descreveu como os trabalhadores foram secretamente transportados de um lado para outro entre Las Vegas e a base militar, solicitados a fazer um voto de sigilo e postos a trabalhar em grandes laboratórios subterrâneos. Seu trabalho era, entre outras coisas, descobrir como a tecnologia antigravitacional e o sistema de propulsão funcionavam em um disco voador que havia sido recuperado. Ele também teria tido acesso a documentos sobre alienígenas cinzentos de um planeta na órbita da estrela Zeta Reticuli. Os seres, supostamente, estão aqui na Terra há 10 mil anos. Lazar apareceu pela primeira vez na televisão local em Las Vegas e, desde então, apareceu em vários filmes, programas de TV e livros. Ele, inclusive, é a razão pela qual a Área 51 ficou famosa. Depois, outras testemunhas também se apresentaram com uma história incrível após a outra. No entanto, ninguém foi capaz de confirmar o que Lazar disse, ou ser capaz de documentar que ele realmente tem um diploma científico, ou que já frequentou uma unidade da Área 51 e até mesmo uma universidade. Bob Lazar afirma que a razão para isso é que os militares dos Estados Unidos excluíram todos os vestígios da sua passagem pela Área 51 e também o seu passado acadêmico a fim de refutar sua história. E só melhora, gente, porque durante a maior parte desse podcast nós associamos a Área 51 à temática alienígena. Todavia, essa não é a única teoria da conspiração sobre este local. Nós temos também a teoria dos super soldados. Com certeza você já viu isso em algum filme. Talvez o mais emblemático e característico deles seja o Capitão América, o Soldado Invernal. E há boatos que na Segunda Guerra Mundial, os militares das maiores potências faziam testes absurdos com seres humanos. O único exemplo assim escrachado que nós temos, que repercutiu o mundo afora, foi o do próprio nazismo, onde faziam experimentos em seres humanos e ficou conhecido. Mas dizem que por baixo dos panos, os mesmos países que condenaram os nazistas também realizavam essas experiências a fim de produzirem soldados geneticamente modificados. E um ótimo local para se fazer isso sem que ninguém ficasse sabendo era onde? A Área 51. Porém, um desses projetos secretos teria sido vazado, que é o Projeto Abigail, que foi, teoricamente, o primeiro projeto para a criação de super soldados feito na Área 51. Porém, não sou eu que vou contar essa história. Quem vai contar essa história é o meu amigo Rafael. Nas redes sociais vocês encontram ele como rafael.tavares.9406. E o Rafa, ele é um grande entusiasta desse universo mítico de teorias da conspiração. O cara pesquisa muito, conhece muito. E eu pedi para ele explicar o que foi o Projeto Abigail. Vocês vão ouvir agora, na voz do Rafael, o que foi o Projeto Abigail. Não perca, é assustador.
Realizei uma pesquisa a respeito do projeto Abigail. Ele aconteceu na base aérea de Edwards, também conhecida como Área 51. Um cientista chamado Albert Western, ele queria efetivar alguns experimentos para desenvolver medicamentos e até mesmo um soro que fosse capaz de aumentar a capacidade física e de combate dos soldados americanos. Esse projeto ele ocorreu bem próximo, no caso, durante a própria Segunda Guerra. Ele teve início em 1943. Só que, realmente, como nenhum soldado ele se predispunha a servir de cobaia, ele precisava de alguma pessoa que fosse confiável, alguém que ele pudesse ter total certeza de que não o trairia e que também participaria em silêncio do projeto. Sendo assim, então, ele contou com a sua própria filha. O medicamento, no caso, os experimentos, eles funcionaram sim, durante um determinado tempo. Entretanto, eles tiveram um efeito colateral muito grande. A filha dele, a Abigail, ela perdeu a forma humana. Ela acabou se tornando um monstro, literalmente falando. Os dentes dela começaram a ficar expostos. Ela começou a desenvolver instintos irracionais como um animal e começou a ter um apetite muito forte por carne. Tendo eu visto o que aconteceu com ela, os amigos dos cientistas, os outros cientistas que também trabalhavam com ele, eles solicitaram que ele parasse. Entretanto, o desejo de vitória e de conseguir sucesso nos seus experimentos era tão grande que ele mesmo assim insistiu. Levou algum tempo, levou anos, para ele poder reconhecer o fracasso e assim desistir de tudo. Mesmo assim, ele não desistiu da própria filha. Após o término do projeto, ele continuou mantendo a filha em sigilo e alimentando ela. Depois de um determinado tempo, o governo cessou a verba, ele veio a falecer, pediu para que fossem cuidar da filha, só que o exército americano e o governo, provavelmente eles não tinham mais interesse em manter alguma prova e decidiram abandonar Abigail à própria sorte, para que assim ela viesse a falecer. Houve um relato de que um período atrás, eles, no caso, logo após a morte do pai, eles ouviram gritos em um porão onde ela ficava, onde alguns soldados estavam feridos. A princípio, tem ideia de que Abigail acabou se soltando e ferindo alguns soldados em sua fuga. Desde então, não tiveram mais nenhum relato e conhecimento a respeito do paradeiro dela. Lamentavelmente, algumas empresas de grande porte, até mesmo corporações americanas vinculadas ao governo, eles são a favor e até mesmo em sigilo eles praticam alguns desses testes, algo com essa mesma natureza. Isso realmente não deveria ser feito, então, mesmo que talvez a história do Projeto Abigail seja fake news, como a gente bem sabe, no fundo, ela tem um pouco de verdade.
Parece que na vida real essa história de criar super soldados não deu tão certo quanto no cinema. E por mais que pareça absurda essa história do Projeto Abigail, há fortes indícios de que relatos semelhantes tenham de fato existido, pois na época não se pensava muito em direitos humanos, o importante era vencer a guerra a qualquer custo. Talvez no caso Abigail tenha tido um pouquinho de ficção, eles tenham exagerado, né, a realidade para poder vender em cima disso, mas tudo indica que realmente existiam testes realizados com humanos de forma secreta e que esses testes não deram muito certo, então devem ter provocado muitas sequelas como anomalias genéticas, mortes, e tudo isso precisava ficar oculto. Até porque os nazistas estavam fazendo isso abertamente. Então, os americanos não podiam ficar tecnologicamente atrás dos nazistas, dos russos, que já faziam esse tipo de experiência de forma mais aberta. O importante para eles não eram as pessoas nem a melhoria de vida das pessoas, mas sim vencer a guerra. E toda guerra requer sacrifícios. Assim é a mentalidade de pessoas que estão envolvidas nesse universo de vida ou morte. Bom, essa aí é a minha opinião pessoal, contrastando aí com o que foi dito pelo meu amigo Rafael. E quanto à Área 51... O que me chamou a atenção durante a pesquisa foi o fato dela ter sido mantida em sigilo por décadas, quando, na verdade, oficialmente, ela é apenas utilizada para os testes dos aviões. Não é lá na Área 51, propriamente dita, onde são produzidos os aviões. Eles são apenas testados na Área 51. Então, por que tanto sigilo que passar mais de 50 anos sem nem admitir a existência do local. Fica aí o questionamento. Bom, há teorias também de que lá eles estão estudando elementos químicos que não aparecem na nossa tabela periódica. Ou seja, cada elemento na tabela é acompanhado de um número. Basicamente, você diz o número e tem um elemento associado. Por exemplo, o hidrogênio é o número 2 na tabela. E nós temos o conhecimento de 118 elementos no total. Porém, lá, eles estariam estudando os elementos 119, 120 e etc., que seriam elementos atômicos com potência capaz de destruir o mundo em alguns segundos ou criar um imenso buraco negro que sugaria toda a matéria existente. E admitir esses estudos provocaria um caos mundial, indícios de guerra, e isso deixaria as pessoas em pânico, né? E toda essa teoria dos elementos são, segundo relatos anônimos de ex-funcionários. Apesar de que me gera um grande ceticismo quanto a isso, porque todos esses ex-funcionários, supostos ex-funcionários, né, ganharam muito, lucraram muito vendendo essas histórias, e cada um com uma história mais criativa do que a outra. Mas, na minha opinião, com certeza existem segredos na Área 51. Mas esses até os funcionários não conhecem. Só os funcionários de alto escalão e, se revelarem, vão parar na corte marcial com pena de morte. Não duvido também que tenham pessoas que passaram a vida toda nessa área para não expor a sua identidade no mundo afora. Até porque seria muito fácil, né? Você é um ex-funcionário da Área 51. O cara é mandado embora e conta tudo, revela todos os segredos. Mas enfim, gente, o nosso episódio chegou ao fim e eu quero agradecer quem ficou ligadinho comigo até agora, agradecer também a participação do meu amigo Rafael Tavares, que já virou figurinha carimbada do nosso canal. Eu quero dizer que se você tem um tema para sugerir, uma crítica ou um elogio, nós fazemos da forma antiga por aqui. É só entrar em contato conosco pelo e-mail meninasnerds21@gmail.com. E com essa, eu me despeço, um abraço e até a próxima.